Bom dia, boa tarde, boa noite, nação de ex-ouvintes. Está começando o segundo episódio do Mutashow 97. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com Evandro.
Olá.
Amaro Júnior.
Cropped devia ser o novo terno da seleção brasileira. Tenho dito.
E Cassius Clay.
Magneto nunca errou.
A não ser nessa roupa.
Estamos aqui para...
Se fosse ele, eu matava esse estilista que fez essa roupa aí, que vai tomar no cu.
Estamos aqui para resenhar o segundo episódio da primeira temporada, O Início da Libertação Mutante. Então, meus amores, tá tudo certo com vocês?
Depois desse episódio show aí, tá bom, né?
Mas...
um melhor que o outro, né? A gente pensava, não, um episódio bom já é o suficiente de tudo que a gente já sofreu e tal. Mas não, eles entregaram dois episódios bons.
Dois episódios, eu vou ter até medo do que vem depois.
Isso nunca aconteceu.
Uma
isso
hora
nunca
eles vão
aconteceu.
Cagar, não é possível.
Não, falando em coisas cagadas, antes de a gente começar o podcast, vamos só passar por cima pra gente dar uma bela xingada e vai às cearenses pra galera que tá frescando do Gambit com Cropped.
Ah, cara, é simplesmente... é aquilo que eu falei no outro episódio, né? Eu só via quando um socava a cara do outro.
Cara, eu me nego a acreditar que alguém tá reclamando disso, porque, tipo assim, o cara reclamar disso aí e não reclamar do Magneto de regata e capa, aí é foda.
O problema não é nem a regata e a capa, é a luva que ele coloca de Jessica Rabbit, que não faz
de luva, que mais? Que tá... nossa, esse... tudo no como é que se fala? No figurino dele é ofensivo.
É que o que o pessoal tá reclamando é que, tipo, ele tá de cropped, aviadaram o Gambit, sabe? Tipo...
logo que o Remy LeBeau.
Fala assim como se ele não tivesse 500 mil imagens dele vestindo isso nos quadrinhos, sabe? E como se a porra das pessoas não se vestissem desse jeito nos anos 90, 90.
Aquela imagem que eu mandei do Gambit sem camisa é muito pior, pô. Eu mandei ela de novo.
Visual do Magneto, visual do Gambit, era tudo que era dos anos 80. Você via Apollo no filme Rock 2, ele tá com um cropped e um short feminino de academia. E o pessoal achava ele másculo. Esse bicho é macho. Agora é o Gambit. Não pode. O Gambit usava calcinha.
O fera sai por aí de tanga, tá ligado? O cara só porque ele é peludo, ele pode sair por aí de tanga.
Primeira aparição, o Gambit tá de calcinha. Tô mandando a capa agora aí.
Amaro, eu tava pegando essa imagem pra mandar aí, ó. O Gambit tá de calcinha fio dental, cara.
Exato. Acho legal que eu não tinha percebido quando eu assisti o episódio. Aí eu olhei pra essa imagem do Magneto aí e eu descobri que ele arrancou o capô do Metro 5 pra fazer essa camisa dele.
Essa semana eu aprendi o significado de uma palavra nova, tio. Chama-se anacronismo. Eu não sabia o que significava, agora eu sei. Que é o ato de você julgar uma coisa atual com valores de coisa do passado com valores atuais, que não casam, porque daquele tempo era uma coisa, nesse tempo é outra. O pessoal que tá. Mas o pior é que o pessoal que tá achando ruim é o pessoal daquele tempo. Fala que, tá usando essa roupa esquisita, não sei o quê. Vocês são doidos.
Fala vocês, se não parece que ele arrancou o capô desse carrinho que eu mandei pra fazer a camisa.
É, o Met 5.
Exato.
Verdade.
Pessoal, eu sou idiota, cara. A única conclusão que dá pra chegar é que as pessoas são burras.
Exato.
O pessoal é tão saudosista da fase do Jim Lee e não abriram uma splash page que o Jim Lee desenha deles na piscina, né?
É, exato.
O que, essas pessoas diriam quando descobrissem que os poderes do Gambit saíam dos olhos originalmente? Eu vou mandar a página agora porque sou estranho, mas é verdade. Nas primeiras histórias, ele energizava as coisas a partir do que sai dos seus olhos.
Nossa.
Ah, achava que ele esfregava a carta no olho pra jogar.
No saco.
E dava aquele corte de catarata, papel. No...
que catarata fodida é essa, né?
O poder dele é conjuntivite, né?
Um corte de papel no olho ainda, tá ligado?
Nossa.
Ai, ai. Então, gente, polêmicas à parte. Que não é polêmica, né? É só frescura, palhaçada do caralho.
Olha, só
né? Vamos começar a resenhar o episódio. Bom, o episódio começa com aquela recapitulação clássica do episódio anterior, que mantiveram extremamente parecido com as recapitulações antigas do do desenho dos X-Men anterior, e eu tô muito curioso pra ver se eles vão fazer alguma recapitulação da série anterior, reanimando algumas cenas com esse traço novo.
Eu nunca vou entender, porque tem recapitulação em desenho semanal. Tipo assim, não é como se eu fosse esquecer o que aconteceu semana passada.
Ah, mas naquela época tinha, pô.
Mas porque... semana a semana eu preciso, cara, tá louco. É porque a gente tá. É porque agora a gente tá acostumado a ver um atrás do outro.
Necessidade.
Né?
Ó, o anacronismo aí, filho da puta.
Eu falei semanal, não sei pra quem que precisa de flashback no negócio semanal, tá?
Eu preciso.
Eu me acordo e pergunto às pessoas da minha casa quem sou eu. Imagina.
Exato.
Mas, né?
Mas tinha um negócio que eu fui entender depois de velho, que recapitulação em começo de quadrinho, em começo de desenho, não é só também pra quem já assistiu, é pra quem tá pegando o bonde andando.
Pra entender, é verdade. O Amaro, ele vive a vida daquela menina do Como Se Fosse a Primeira Vez. Ele tem que assistir um VHS, aí tem ele mesmo de peruca falando bem assim, eu tenho uma coisa triste pra te contar. Aí ele tira a peruca, você é careca, o Amaro, não!
É igual o Joaquim Fênix em Sinais, né? Do patrão nas paredes.
Amaro, uma perguntinha. A tua venda aceita Pix?
Sim.
Claro.
Olha, é assim que o pessoal leva 5 garrafão de vinho pelo preço de um Pix, que o Amaro esquece que o cara já levou.
Exato. Você quer aquele cachorro do meme, né? Leva pra não, o que quiser.
Aí, pô, vê um vinhão aí, eu já passei o Pix pro teu celular. Ele olha o Pix passado, ele, beleza. Aí passa meia hora, o cara, pô, me vê um vinho aí, não lembra que eu passei o Pix?
Teve um cara que fez isso com o Silvio Santos, bicho, eu vi isso nos anos 90. Ele pagou o prêmio, aí falou umas besteiras, aí olhou pro cabo e fez, eu já lhe paguei, o cabo disse, não, aí ele tome, de novo, gravando, ao vivo.
É como, não é como se fosse fazer, só pro Silvio Santos também, né?
Exato.
Oxe, cara, achei uma mesa de sinuca dos X-Men, por que que isso existe?
É, por que não?
Por que não?
É, né? Isso aí é pra qualquer coisa da vida. Mas enfim, vamos lá, quem tá afim de puxar o episódio?
Quem lembra, porque tá difícil.
É, o Magneto, com o seu novo modelito aí, com...
Regata, luva, capa...
Jessica Rabbit.
Como é que é? Sharp, né? É Sharp, capa.
Que é uma roupa linda, hein?
Oh.
É boa essa roupa.
Ele tá salvando pessoas ao redor do mundo, né?
É, o Magneto, ele basicamente, ele tem a mesma mentalidade de um empresário normal no mundo nosso, que é o seguinte: ele evadiu fiscalmente inúmeros países, ele escravizou gente na China, ele fez a porra toda, mas ele vai lá e faz um baile beneficente, a alma dele tá salva, tá ligado? Porque ele matou...
É o Roberto Justus, né?
É, velho, porque se for empilhar os corpos que o Magneto matou nesse meio tempo, assim, dá pra fazer um muro bacana, tá ligado? E ele acha que só ajudando os outros vai resolver o problema.
Esse episódio com
o
Roberto Justus que ele tá fazendo.
Nossa, ele tá
quem
muito
não garante Roberto que foi Justus. Ele que sabotou a roda gigante, né?
Exato. É.
Fazer o rebranding do Magneto. Ei, seguinte, eu gosto do visual do Magneto, que ele foi criado pelo Romitinha, e eu não consigo falar mal de nada que o Romitinha faça, né?
Esse visual dele?
Sim. Do julgamento do Magneto, quem criou foi o João Romita Júnior.
Ah, tá, o João, né?
Essa história que estão servindo de base, a maioria são desenhadas pelo John Romita Jr. Vai ter dois episódios da Tempestade com o Forge, que são desenhados pelo Barry Anderson Smith. Ou seja, anos 80 só tem desenho de foda nessa porra da série.
Foda mesmo, né? O Ciclope, ele tá meio triste, né? Porque, tipo, ele tá com a sensação de que o Xavier não confiava nele, né? Afinal, né?
Eu não entendo, Jim. O professor não confiava em mim?
Talvez estejamos vendo de forma errada. Talvez ele tenha feito isso por nós.
O errado dessa história pra mim é só o Ciclope.
Ciclope nunca é
a aprovação de um velho arrombado, tá ligado? Então...
É, tem isso também, né? Mas o que é estranho, eles definindo quem que lideraria o X-Men, porque sempre ficou bem claro no desenho antigo que seria a Tempestade, né?
Sim.
Na ausência do Ciclope.
Exato.
Eu não sei por que esse cara com essa frescura.
Não, eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, né? O Xavier morreu e a galera... E aí, quem é que vai liderar os X-Men? Aí a Tempestade... Ah, eu acho que, num consenso de todos, eu tô apto pra assumir a função... Aí chega o Wolverine e bêbado. E aí, galera, o que eu perdi? Aí, eu acho que o Ciclope pode cuidar dessa ocasião melhor do que eu. Ela foi pro quarto dela.
Não, é verdade, não.
Aí temos uma cena muito foda, cara, que os amigos da humanidade lá estão rendendo os Morlock. E tipo, a Calisto fala, né, porra, isso é tudo que sobrou pra gente. E aí eles falam, porra, tipo, eles estão nos esgotos, né? E a mulher fala, vocês acham que as pessoas vão, as pessoas de bem, né, as pessoas, pátria, família, vão conseguir dormir sabendo que vocês estão rastejando aqui embaixo, cara? Tipo, cara, é umas falas muito, muito, muito foda, assim, cara, muito pesado, assim.
Essa é a nossa casa, seus porcos! É tudo que nos restou! É só o que vocês deixaram pra nós.
Acham que pessoas normais conseguem dormir sabendo que demônios como vocês estão rastejando aqui embaixo?
Por favor, não machuque o sanguessuga.
E aí chega o Magneto, cara. Chega o Magneto botando pra fuder, cara.
Eu vou usar IA pra botar a camisa da seleção brasileira em todos os membros dos Amigos da Humanidade. Combina demais, velho. Os caras falam igual, tá ligado?
Porra, tem uma fala depois que a gente vai chegar lá que é total fala atual, bicho.
Sim, sim.
Mas é muito foda, cara, que o Magneto falando pra eles, assim, que ele tá negando até a indignidade do que eles consideram lixo, né, cara?
Vocês humanos são muito baixos. Negando até mesmo a indignidade do seu lixo a esses excluídos.
É muito foda, cara, é muito foda. Ele pendura todo mundo na parede e só não mata porque, né?
Que agora ele é do bem. Enquanto isso tá o Ciclope assistindo o jornal e puto. Porque ele tá falando
que agora que o Magneto salva mundo. Pessoas,
é,
né?
É, o Magneto salvando pessoas, ele tá puto. E a mulher da ONU também tá puta, que o Magneto tá salvando gente agora.
É, exato, né? Tipo, como é que a gente vai falar mal dele agora?
É, agora fodeu. Agora acabou com o meu trabalho.
É, eles são a gente pro X-Men agora, né? Como é que a gente vai falar mal se a série tá boa?
O Bishop falando, né? Já vi vários futuros. Cara, o Bishop até agora a gente não sabe o que ele tá fazendo aqui, né?
Não, ele tá preso. Ele queria muito ir pra casa, mas ele tá preso.
É, eu já vi vários futuros, mas o Magneto liderando os X-Men... É a primeira vez.
Aí, cara, aí veio o tapa de luva, né? Aí o Magneto chega. Não, antes disso, tá todo mundo falando, porra, esse Magneto mó cuzão, não sei o que e tal, é a vampira. Ei, olha só, a gente também já fez uma porrada de coisa errada, né? Lembrando, a vampira era a vilã, foi o Wolverine a vida inteira.
Tudo não presta, né? É um alcoólatra, é um... que mais?
Gambit tava apostando no bicho semana passada.
É, né?
A vampira esses dias agora sumiu R$100 da minha gaveta de calcinha. E o Wolverine apareceu com uma caixa de cerveja alemã escura.
Usando uma das minhas calcinhas.
O Wolverine apareceu com decalque na moto e de calcinha.
Então eu acho que a gente podia dar uma chance pro Magneto, né? Aí nesse instante o Magneto aparece e ele... Gente, seguinte, sabe o pessoal dos Morlock lá? Agora eles estão em Genosha. Paguei a passagem do povo... E eu acho meio coisa de otário o Xavier tá esse tempo todo com essa fortuna aí, comendo caviar e picanha, e não pagar uma porra de uma passagem pra esse pessoal viajar pra Genosha, sabe?
Eu consegui que os Morlocks viajassem pra nação mutante de Genosha. E me entristece que nenhum de vocês, nem o próprio Xavier, pensou em usar os seus consideráveis recursos financeiros pra fazer o mesmo. Mas... essa é uma das muitas questões mutantes que nós podemos e iremos aprimorar, meus X-Men.
Porra, eu não sei como que o Xavier nunca pensou em usar esses recursos financeiros infinitos dele.
Infinitos, né?
Pra fazer isso, né, cara?
Pois é, vamos levar em consideração que a gente não sabe o que a mãe do Xavier fazia, nem a família dele, pra ele ter toda essa grana,
ele
né?
Já nasceu herdeiro, né? Ele já nasceu herdeiro.
Ele nasceu herdeiro, mas eu tenho certeza que ele ganhou esse dinheiro todo no jogo do bicho. Ali a mente do dono do bicheiro lá, que ia cair na semana e jogava.
Ah, ele é só ele ir no banco, fala pro dono do banco, eu queria fazer um depósito. Ah, de quanto? Daí, quanto tem aí no banco? Daí ele faz o gerente transferir todo o dinheiro do banco pra conta dele.
Pra conta dele, né?
Ah, o Magneto também responsabiliza os X-Men, sabe? Tipo, pô, por que vocês não conversaram com o Xavier sobre isso também, né? Tipo, podia ser qualquer um de vocês, sabe? Aí nisso ele botou banca, mas quando ele fala, tipo, ah, não matei, porque eu acredito agora no Xavier, que ele quer salvar os mutantes e os... os humanos.
É muito bom, né? Presos. É muito bom, cara.
Os humanos.
O fato trágico de eu não ter descartado aqueles sapiens na lata de lixo da história é prova do meu desejo de honrar o sonho de Charles Xavier da coexistência entre mutantes e humanos.
Cara, ele tá muito vovó vontade.
Aí vem o...
Tá muito vovó vontade o tempo todo. A DC já tem a base já do modelo 3D quando for fazer a animação nova, né? Os novos.
Ah, falando em animação, informação. Eu esqueci o nome da moça, mas é uma moça que ela criou o design de todos os X-Men, de X-Men 92, e ela também fez o design de What If, primeira e segunda temporada. Então tá oficializado que é meio que a mesma galera que fez o What If que fez a animação do X-Men 92, 97.
É, o problema é que o What If é um CG. É,
o Magneto, quando tiver mais velho. Aí,
muito parecido com a Vovó Bondade.
É, o Vovó Bondade. É ele mais velho, de batom.
Gente, uma pergunta. É Vovó Bondade ou Vovó Piedade?
Bondade.
Porque eu acho que teve uma animação do X-Men que traduziam como Vovó Piedade.
Não,
eu
achava o nome do X-Men. Tá errado.
É, se for do X-Men, tá errado, né, Felipe?
É Bondade.
Vovó Bondade.
Sei porque é das minhas séries favoritas, que é o Senhor Milagre, então vamos aí, junto com a Vovó Bondade.
A gente tem a cena que o pessoal ficou de mimimi dizendo que a animação tá feia, né? Que é a conversa da Jean com a Tempestade. A Jean pega o uniforme velho lá que eles lutaram na época da Fênix lá.
Aí lá, esse uniforme, faz tempo que eu não uso ele. Se fosse a Tempestade, eu virava, joga fora isso.
Não, eu tacava fogo. A Tempestade estala os dedos e faz coisa. Eu tacava fogo no uniforme. Pra não usar nunca mais.
Uniforme horroroso.
Vai usar nunca mais essa merda. Taca fogo.
Evandro, antes da gente citar a conversa das duas, tem o embate do Ciclope com o Magneto, que o Ciclope vira um cuzão definitivo, né? Que ele, bora fazer o seguinte, abre tua cabeça aí que a Jean vai entrar aí dentro e vai ver tuas coisas aí.
Eu?
Aí a Jean, não, eu não posso invadir a cabeça dele. Ué, tu já invadiu a cabeça de tanta gente, invadiu a cabeça do Guy Ritchie lá.
Entrou na cabeça do Guy Ritchie lá.
Aí ela falou, não, mas eu fui lá atrás de informação, né? Se eu pegar e analisar a mente do...
Eu vou tirar um print do que acabou de acontecer aqui, pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Opa. Porque se eu falar, é mentira.
Mostra aí.
Eu pesquisei Vovó Bondade no Google, mas olha o resultado que tava lá embaixo.
Dois fatos.
Caralho, eu tava tragando, porra, filha da puta. Vou dar aula com dor de garganta amanhã.
O algoritmo. Os dois é tão parecido com o algoritmo do Google, confundiu os dois.
Aí a Jean, ela dá uma explicação falando que, olha, posso invadir a mente do Magneto e posso pegar a sinceridade no segundo que ele falou mas talvez no segundo seguinte ele não esteja mais falando com sinceridade. Então não vai adiantar de nada. Aí o Ciclope, não, então ele vai deixar a cabeça abrida dele pra sempre.
A cabeça dele vai estar aberta a gente vai checar cada minuto a minuto a cabeça dele.
Exato.
Mesmo detectando as intenções do Magneto como sinceras, isso vale pra hoje, nesta hora, neste minuto.
Então vamos checar cada minuto de cada dia.
É, pior que ele fala isso mesmo, então a gente vai checar de minuto em minuto.
Eu quero VAR.
É, como se a Jean também não tivesse nada pra fazer do que ficar vasculhando a cabeça de um velho 24 horas por dia, né?
Tá os dois na cama e o Ciclope. Jean.
Olha a cabeça do Magneto.
Vê o Magneto aí, vai.
O Magneto tá pensando.
Vai lá, ai, amor, me deixa dormir.
Esse momento ele tá batendo a punheta pra vampiro. Deixa dormir, filha da
puta. Deixa dormir. E é muito bom que ela tá com o uniforme na mão e ela explica toda a treta da Fênix, né? Em menos de 30 segundos, assim.
Não uso esse uniforme desde aquela batalha na área azul da Lua. Eu fui possuída por uma entidade cósmica maligna que desejava consumir toda a existência. Mas lá estava o Scott, lutando ao meu lado.
É, e o que a Tempestade responde? Eu sei, Jean, eu tava lá.
Idiota.
Tá falando com quem? Ela olha pra câmera.
Eu não tenho Alzheimer.
Dá uma piscadinha. E ela fala que tá com medo do bicho que vai nascer, que ela não sabe, de repente pode sair engatinhando, sair trotando.
Bicho que vai nascer, mutante fóbico no podcast, olha só.
Eu tenho medo do que vai nascer, que ele pode ser moreno, tem umas garras de adamante, que aí vai me complicar.
Nascer rosnando, fudeu.
E aí a Tempestade ainda fala, não, isso aí é ser mãe, tá ligado, tal, tipo, nossa, preocupação verdadeira e tal.
Não, mas esse diálogo é muito bom, eu sei que causou aquele negócio do Twitter da galera vendo que, não sei o que, tá mal animado, porque realmente, como o Amaro falou, né, eles vão investir nas cenas de porrada, pras cenas de conversa eles terem um pouco mais de calma, né?
É que, tipo assim, tu compara essa cena, que elas estão, tipo, num quarto claro, porque tá com umas cor muito, muito brilhante, assim, né, cara? Na próxima cena, tá a vampira e o Magneto conversando, e aí, tem, e como tá mais escuro, tem a luz e a sombra. Faz toda a diferença no desenho, tá ligado?
É, aí flui
faz
bem.
Faz toda a diferença, cara. É muito bom.
Eu acho legal desse diálogo que a Jean, ela fala, tipo, cara, eu queria que meu filho fosse humano pra não sofrer o que, sim, a gente sofre, né, tipo...
Se ele for um mutante, como eu conto pra ele que ele é diferente? Que o mundo vai lembrá-lo disso todos os dias? Que ele deve sempre ser cauteloso, sempre estar preparado, senão... Você queria que ele nascesse humano.
Que deve ser coisas que são conversadas ao longo da história da humanidade, assim... Esse tipo de coisa. Achei bem sincera essa conversa. E a Tempestade sendo o ombro amigo da Jean, sabe? Isso mostra, tipo, sei lá, um amadurecimento dos personagens que a gente não costuma ver na animação antiga, porque todo mundo é muito estúpido, né?
Aí ele tá conversando ali, o Magneto tenta alguma coisinha com a vampira, né?
Aliás, eu tenho que até perguntar aqui, porque a gente só vê a terceira temporada, mas tem uma história na fase do Jean Lee, que eles ficam presos na Terra Selvagem e é a primeira vez que o Magneto e a Vampira tem um casinho.
Uhum.
E isso acontece na série animada, não, né?
Não, não.
Então eles estão citando... Não, é isso que me deixa assustado.
Eles estão citando...
Que eles assumem que eles têm um caso faz um tempo, desde a série antiga, e que ninguém sabia.
Eles estão contando a cronologia dos quadrinhos também.
É.
Porque aconteceu na Terra Selvagem.
É, o que aconteceu na Terra Selvagem fica na Terra, exato, Selvagem, né?
Aliás, não deixa de ser um bagulho meio muito estranho, né? Porque...
Tem um idoso da 72 anos de idade, a menina de, sei lá, 20.
Não,
nada
acho que,
contra.
Eu acho que nessa época ela era até mais nova, cara.
Exato.
Se bobear, se bobear.
Nada contra, não é Polícia Federal.
É.
Já ia falar, Mário, porque de idoso bombado já basta o senhor, né?
É verdade. Eu não fico atrás de menina, gente.
Nessa fase da Terra Selvagem, o desenhista desenhava todo mundo bombado mesmo. O Magneto tá com como é que se fala? A caixa torácica do tamanho da frente de um Jeep.
alguém que seja bom de conta. Magneto tinha o quê? Uns 10 anos, em 44, mais ou menos, que é quando ele... 43, 44, que ele foi prisioneiro de guerra. Digamos 44. Isso aí se passa em 97. Quantos anos ele teria aí?
Bom, deixa eu ver aqui, 1944...
Bota aí uns 10 anos.
Pra 1997, isso. Deixa eu ver, isso daria...
Eu teria quase 70,
anos, Amaro.
Eu teria quase 70, pô.
Exato.
Quase 70, em 97.
Ah, conservado. Não, os poderes de magnetismo do Magneto são um deus ex machina desse desenho.
Serve pra tudo.
Serve pra tudo.
Eu acho que ele já deve ter rejuvenescido, já deve ter rolado histórias dele rejuvenescendo.
No quadrinho, a desculpa ele ficar jovem é que ele é abduzido por alienígenas, transformado em bebê. E ele fica até com raiva da Moira, acho que é da Moira, porque foi meio que culpa dela isso, deixou ser abduzido. Ele volta, ele cresce de novo, aí ele fica jovem por isso.
Ele alterna, cresce... como é que ele alterna? Ele deve alternar magneticamente as células dele, já que sempre tem uma desculpa.
Nossa, a desculpa do X-Men Evolution é muito melhor, que ele cheirou o soro do super soldado.
É, pode ser também.
Ele
fica andando aí pela Terra Selvagem com esse peito de fora aí, esse peito cabeludo de fora aí, animalesco?
É, animalesco,
né?
Ah, não é sexy, é animalesco.
Não, não é sexy.
É animalesco. Aí a vampira não teve como...
Não resistir, é.
E ele isola os poderes dela. Isso acontece duas vezes no quadrinho, porque acontece com o Magneto e anos depois acontece com o Joseph, o clone jovem do Magneto.
Uhum.
É, isso eu sei que a vampira teve um caso com o Joseph. Uhum. Isso eu lembro.
Chegada no magnetismo.
Magnetismo animal.
Não é aquela chegada no magnetismo, né? É que é a única opção que tem, né?
O Joseph... Tem a porra do colar, que ninguém usa.
Gente, o colar é o óculos do Superman. Ignorem isso.
Tem uma única história que é exatamente... É em Canexman, quando o John Madureira desenhava, que eles ficam presos... tem uma personagem chamada Babá, que é um ciborgue, que eles ficam presos num lugar onde anula os poderes dele. Aí tá o Gambit e ela, ele fala... A gente tá sem poder, né? Tamo aqui fazendo nada... Vamos lá, né? Aí.
Mas nada, moço. O Garcia só vestiu uma camisinha gigante, pô, no Gambit. Pronto, ela conseguia pegar.
É igual cortar pra você bem aí.
Conseguia pegar nele, conseguia transar, conseguia fazer tudo.
Era só usar uma camisinha.
Fica à vontade.
Gambit não usa camisinha. Gambit só transa no pelo.
Eu pensei a mesma coisa.
O que é?
O Gambit só transa no pelo.
O que é? Você limita igualzinho, bicho, vai tomar.
O que era dito nessa época é que o Magneto conseguia, como é que se diz, parar o poder dela. Tem uma palavra bonita pra se esquecer agora. bloquear o poder dela com
neutralizar.
Poder neutralizar, com poder magnético. Por isso, tanto o Magneto quanto o Joseph podia dar uns pega nela. Tanto é que ele tira a luva dela lá e ela não deixa, mas ele conseguiria tocar nela.
Sim, sim.
Ele consegue. É, mas eu volto porque o Evandro falou, né, bicho? Que é um deus ex-máquina do caralho o poder do Magneto, que isso não explica nada.
Não é exato. Aí
ele bloqueia magneticamente o poder dela. Como?
Sim.
Faz sentido nenhum, bicho. Se fosse assim, o Gambit também conseguia. Era só ele se transformar naquela... Ele passar aquela energia dele em volta do corpo todinho pra bloquear os poderes
da vampira. Era só ele energizar o pinto.
É. Ela aguenta.
É só problema. Explodir a vampira.
Ela aguenta esse problema.
Aí, corta a cena, ela se afasta do Magneto, né? Diz, não quero contato.
Tô usando em romance.
Seu idoso com essas bolas velhas. Aí chega a CIA lá, né?
É a ONU, pô, é a ONU.
A ONU, vários helicópteros cercando, mandando o Xavier se render. Aí o Xavier diz, vou render porra nenhuma.
Xavier não, Magneto.
Mas é muito bom, né? Assim, a galera, ao contrário do Senhor Fantástico, que derrotou o Magneto ameaçando ele com a pistola de plástico.
É verdade.
De madeira. Todo o resto é burro. Porque o cara tem o poder do magnetismo. Aí eles usam armas de polímero sintético, que não são magnéticos. Mas eles vão na porra dos helicópteros, que é feito de metal. É muita burrice.
De velocípede.
Exato, é muita burrice pra um ser humano só, tá ligado?
Eu acho que no final das contas o poder do Magneto é nível ômega. Não é porque o Magneto é foda, mas é porque todo mundo é burro.
Exato, é porque todo mundo é burro. O Magneto é nível ômega?
É nível ômega.
Porra, mas que esse poder bosta dele.
Campo eletromagnético ao redor do planeta inteiro.
Cara,
não, mas não consegue controlar o poder do eletromagnético do planeta inteiro, senão ele morre, tá ligado?
Não, ele...
Ele já fez isso já. No Ultimato, aquela fase do Jeff Lieb no Universo Ultimate.
Exatamente.
Ele reverteu a polaridade da Terra.
É porque se tu pensar assim, os mutantes nível ômega, tipo a Jean Grey, a própria Tempestade, porra, é uns mutantes assim que tu fala, não, se ele quiser, ele explode o planeta inteiro mesmo. Agora o Magneto não consigo ver esse nível de poder nele não pra ser ômega.
É porque tem minério na Terra, tem ferro no sangue, todo canto tem uma porra pra ele controlar. Aí ele
é perigoso. É, ele pode controlar qualquer coisa, cara. Lembra do X-Men 2, que ele vivia no, na prisão de plástico lá.
Daí,
a Mística, né, que injetou um pouco mais de ferro no cara lá.
Ah, não, tô vendo aqui, o Homem de Gelo é nível ômega, também vai se fuder. Esse nível ômega não significa nada.
Ele pode congelar qualquer coisa com água também,
né? Água, então. E no corpo também tem água.
Então. É, o corpo tem água e pode congelar, tipo...
Basicamente, nível ômega é se você consegue matar uma pessoa, né?
É, exato. Aí, eu acho legal que ele deixou os helicópteros tudo com as hélices viradas pras pessoas, assim, acho muito foda. Assim.
É, isso assim, aí foi doido.
E aí ela diz, porra, tu vai ter que ser julgado. Daí ele pergunta, né, pô, mas vou ter direito a um advogado?
Você será julgado no quartel-general da ONU.
Caso eu consiga me defender com sucesso, no que presumo generosamente que seja um julgamento justo, eu conquistarei sua confiança.
É assim que o processo legal funciona.
Então... eu me rendo.
Esse episódio eu acho massa, porque mostra que o Magneto está amadurecendo. Lembram que no terceiro episódio da primeira temporada é ele tentando libertar o Fera?
Aham, sim.
E é justamente isso, tipo, olha, você não vai ser julgado de modo justo, porque quem vai te julgar é humanos, né? Aí o Fera, não, eu prefiro ficar aqui. E o Magneto fez a mesma coisa, né? Tipo, ele se deixou julgar por humanos também. Que ele olhou pros X-Men e falou, ok, se eu fizer isso, vai aliviar minha barra? Ok, eu vou com eles então. Aí botaram o colar no pescoço dele e ele
foi. Engraçado que ele pergunta isso pra Cooper, né? Mas na verdade ele tá falando isso pros X-Men, né?
Uhum.
Pô, eu tenho certeza que a câmera não mostrou, mas o Ciclope falou não.
Esqueci de falar, falando em Fera, no episódio passado, quando mostra o livro dele, que ele tá cantando cabeça pra baixo, tem a Revolução dos Bichos, que ele na prisão tá lá no cantinho da prateleira.
Ah, sim.
Sim, sim.
Eu ia falar, ele só tem esse livro, né?
Exato.
Ele citou aí um Mark Twain aí no meio, falando do Magneto em algum momento.
Exato.
O que o professor estava pensando?
A única forma segura de destruir seu inimigo é torná-lo seu amigo. Mark Twain.
Aí a gente tem o Executor X, né? Que é diretamente dos quadrinhos esse personagem.
Pois é, eu queria saber disso,
com nome,
né?
Com nome ruim desse, só pode ser.
Em inglês é Executioner.
Continua ruim. É porque eu tô falando assim, em 2022, 2024, que a gente tá, ninguém olhar pro nome desse e falar, vai, passa.
Não, anacronismo, Cássio, porra, você é a palavra do podcast.
É isso que eu tô falando. Obviamente, é algo já vindo lá de antigamente, tá ligado? Sim, não ia ser original do desenho agora. Visual.
A gente até meio que esquece, né, que essa animação se passa nos anos 90, porque é mais atualizada e tal, mas, tipo, teve um estranhamento no episódio passado, quando o Ciclope tava vendo a moça da ONU numa TV de tubo, né? Aí, se passa em 97. Calma.
O meu estranhamento maior foi o outro mandando, falando pra mandar um bip. Manda um bip. Caralho, um bip.
Tá certo. Não tinha celular.
96 é um bip.
Tava engateando ainda, né? Mas, cara, o discurso do Magneto é muito foda.
Quando criança, os lares do meu povo foram reduzidos a cinzas. Porque ousamos chamar Deus por outro nome. Então, meu povo me caçou com aqueles que os haviam caçado. Eu era uma aberração. Nasci mutante, era abominável aos olhos de qualquer deus. Existe um refrão na triste canção da história. Pense diferente. Ame diferente. Tenha o sexo ou a pele diferente e será punido. Nós cantamos essa canção para o outro. Os oprimidos se tornam opressores. O Xavier sabia disso e sonhava que poderíamos mudar, encontrar harmonia. Um futuro em que humanos e mutantes pudessem superar o passado e finalmente... Vocês alegam que a justiça se faz necessária. De fato, assim como a cura.
Cara, o episódio todo é voltado pra mostrar que o Magneto tem razão. Sim. Desde a situação dos Murlocs no começo, sabe? E os Amigos da Humanidade, eles estão muito mais sanguinários do que os episódios antigos dos X-Men.
Sim.
Ele cita a música, né? Ele fala, pense diferente, ame diferente, tem o sexo, a pele diferente, será punido.
E é muito bom, porque daí os Amigos da Humanidade começam a invadir o julgamento e falando que vão pegar o juiz também. E eles perguntam, o que a gente fez? Aí o Magneto fala.
Manifestantes estão invadindo o perímetro.
Devem estar atrás do Magneto.
E do juiz, senhora.
Mas espera, o que foi que nós fizemos?
Deram um julgamento a um monstro. Agora vocês são os traidores do seu povo. Ah, vocês seguem as regras e mesmo assim eles os atacam.
E vocês acabaram de passar pro outro lado.
É, porque, tipo, tá ocorrendo o julgamento na ONU e tem uma galera protestando lá na porta, querendo invadir, tipo, o Capitólio, sabe? Uhum. Quando o Trump deixou de ser presidente. E o Wolverine tá vendo aquilo na televisão, né? Porque, tipo, os X-Men foram proteger o Magneto, mas acharam uma excelente ideia deixar a Jean Grey grávida com o Wolverine sozinho.
Com o Wolverine, velho, com o bêbado. Os caras deixam os problemas pro bêbado. Os caras confiam no bêbado, bicho. É muita burrice, velho.
É muito idiota, mas é divertido. Da Jean falando, ele está chegando. E o Wolverine botando as garras pra fora. Quem? O Apocalipse?
Ele tá chegando.
Sim. O Apocalipse?
Mostra que ele continua estúpido, né?
É um bêbado, é um alcoólatra, é óbvio que ele é estúpido.
E dirige igual um bêbado também, né? Com uma grávida no carro, batendo o carro, não, né? Tentando atropelar as pessoas.
A Jean Grey tendo que tirar todo mundo do caminho com os poderes, né? Ele tá matando todo mundo, porque ele é burro. Além de tudo, é burro.
Aí, beleza, tá acontecendo a situação, aí tem esse executor X, que ele tá dentro de uma van. Aí ele falando, tipo, olha, o pessoal lá que tá na porta, eles vão tentar invadir, vão criar arruaça, eu quero que aconteça isso, porque aí eu chego mais próximo do Magneto, e eu só tenho um tiro com esse meu 38 aqui, né? O 38 antimutante. Aí tá acontecendo a situação, esse Executor X, ele é porradeiro, que ele consegue, sem poderes, sem nada, dar uma surra no Ciclope e subjugar parte dos X-Men no processo.
Ele consegue botar um colar no Bishop, né? E ele consegue tirar o visor do Ciclope, aí ele fica enchendo o Ciclope de porrada, o Ciclope não consegue acertar ele e tal. Ele é bem treinado, assim, né? Mostra que ele é bem treinado pra fazer os negócios.
E ele dá aquele discurso que é muito foda dele, falando que eu tenho uma raiva de vocês, é do mimimi,
sim,
né?
Sim,
aí que, tipo, a gente leva uma vida muito mais fodida que vocês, eu aqui, branco, careca, sabe? Levo uma vida muito mais fodida, mas não fico de mimimi. Eu só invado o Capitólio.
Sabe o que eu odeio na sua raça? Vocês agem como se sofressem muito. As pessoas normais sofrem também. Até mais, só temos a dignidade de não ficar chorando o tempo todo. Entende? É a choradeira. Eu odeio a sua choradeira, tanto quanto eu odeio vocês.
Cara, isso é muito foda isso, velho, porque é tão o discurso atual que certas pessoas fazem, sabe? Porque é muito isso. É, vocês agem como se sofresse mais que a gente. O que me irrita é essa choradeira de vocês.
Aí, beleza, a confusão tá avançando, tá próximo da sala onde tá acontecendo o julgamento acaba, e a Tempestade é a única pessoa que tá lá, então ela é que tá comandando o pessoal. Ela, ok, todo mundo vai pra trás que o pau vai comer solto, e o Magneto solta a coleira dele aí.
Ah, peraí, Felipe, a gente tá esquecendo que quando ele segura o Ciclope, sai do nada a Lady Lethal pra bater nele.
Que é o Morfo,
é,
né?
É o Morfo, né? Daí ele vira o Colossus e depois a Psylocke.
Sim.
O Morfo vai ser o fanservice do espectador, né?
Não, vamos levar em consideração que essa animação tem muita participação especial, né? Bora ver se em algum momento vai aparecer o Homem-Aranha com o Morfo, sabe? Alguma coisa do tipo.
A gente tá esquecendo também que durante o julgamento que o Gump tem sua primeira noção de estou vendo o corno. Ele pra Vampirify, não seria tão mal se o Magneto, não seria tão ruim se o Magneto se desse mal, né? Aí ela vira a cara assim, a cara triste, fala, cara, me fude.
É, falei merda. E é muito bom, a Tempestade começa a dar um monte de ordem pros caras e guarda e diz, soltem o colar do Magneto. Ele, quem tu pensa que é? Eu, cala sua boca, eu sou a pessoa que vai te deixar vivo, seu merda.
Eu preciso de seus homens em cada porta. Os que estão no saguão devem ajudar os outros X-Men. Você, tira o colar do Magneto. Você...
Quem ela pensa que é pra...
Não pense. Fique em silêncio. Siga meus comandos e você irá sobreviver.
E ó, ela começa a dar ordem em todo mundo. Os caras ficam tipo, e quem é ela, né? Bicho, cala a boca aí e obedece.
Aí chega no hospital, o médico não quer fazer o parto de um bebê mutante.
Mas também tu tem que entender o lado do cara, né? Vai que ele faz o parto e tipo, sei lá, nasce uma criança nuclear ali, tá ligado? Nada garante.
Porra, mas se não explodiu até agora, uma criança nuclear, vai fazer diferença agora, né?
Não sei se valia nessa época ainda, mas era dito que os poderes se manifestavam na puberdade. Então
é,
muito
é verdade, difícil, né?
Pois
verdade,
é.
Não
é burrice, é burrice. É.
Mas mas eu ia falar de alguém que não é mutante, ia falar, mas o filho do Senhor Fantástico da coisa já nasce fazendo peripécias, né?
Assim empoderado.
É.
Aí o Ciclope chega todo fudido, né? A vampira trouxe o Ciclope todo fudido. No aí ele manda a vampira absorver o conhecimento do médico.
O médico,
né? Daí ela encosta no médico e deu. Já sai mandando aplicar Neosaldina na veia.
Lexotan, nós estamos na veia.
Lexotan.
Pois é, eu achei legal que deram essa função, porque, porra, vão tirar a vampira da batalha por quê? Era só deixar o Ciclope dar meia volta, né? Porque se a vampira estivesse lá, nada disso teria acontecido.
Sim.
Mas não, ela tá fazendo alguma coisa mesmo. Uhum. Tá fazendo parto da Jean, né? Aí o Magneto tem acesso aos poderes dele, né? Simplesmente se ergue, puxa uma porrada de viga, prende o povo através de viga e magnetismo, né? Só que aí o bandidão lá, o Executor X, ele tá de cantinho, né?
Mocosado,
aí ele puxa o 3-8 dele, vai meter um tiro no Magneto, a Tempestade vê e se joga na frente dele e toma o tiro, né? Aí quando isso acontece, vem uma cena extremamente agoniante, que é a Tempestade percebendo que ela tá sem os poderes, que ela não consegue mais sentir a umidade do ar, né?
Muito fodido.
Não consegue sentir mais nada disso, e ela começa a definhar no chão e ter crise de choro. Nossa, cara, isso me pegou demais, porque a Tempestade, ela sempre foi uma pessoa extremamente imponente, né?
O sangue nos olhos que o Magneto fica, aquele... Tipo, ele já gruda o cara num negócio lá, deixa o cara de cabeça pra baixo, assim, pendurado.
No escudo da ONU.
No escudo da ONU,
No escudo da ONU.
A Cooper lá, não era isso que a gente queria, ninguém queria isso. Daí o Magneto fala, porra, esse é o teu sonho. Ele aponta pra Tempestade, tipo, minha raça ajoelhada perante a vocês, né? Porque, tipo, ela tá muito fodida, assim, no chão, assim, cara. Sem poderes e com medo.
Magneto, não era isso o que queríamos.
Mentira, esse é o seu sonho. Minha raça prostrada perante vocês, sem poderes e com medo. Tudo o que os X-Men fizeram foi usar seus poderes incríveis para proteger um mundo que os teme e os odeia. Vejam a recompensa deles. O que temos que fazer para sermos bons o suficiente? Isso é o que nós vamos receber em troca. Se for, eu digo, como eu já disse muitas vezes antes, nunca mais.
E bicho, essa cena é a mesma cena da Mística com X-Men 3. Lembra que a Mística toma um tiro, sim, e perde os poderes, uhum, dela? Só que a diferença é que, em vez do Magneto ficar puto, ele foda-se pra Mística. Tipo, não, tchau. É. Falou aí.
É, eu ia falar, só que o Magneto no filme, ele é um arrombado, né?
Agora tu não é mais uma de nós, né? E abandona ela.
O negócio da Tempestade também, né? Nem que ela é só imponente, porque a relação que ela tem com os poderes dele, com esse negócio, como tu falou uma vez, Felipe, que ela era tida como uma deusa, né?
Uhum.
E ela tem uma relação íntima com o ambiente. Aí ela perde isso, ela fica doidinha, porque é um negócio que ela, é natural pra ela.
Sim. É, tipo, ela ainda acredita que ela... Não que ela é uma deusa, sim, mas que ela acha que existe algum motivo divino, exato, pra que, exato, os poderes estejam nela.
Exato. E outra coisa, pra quem diz, continua dizendo que a animação é feia, que tá mal animada, a cena que ela sobe soltando raio pra cacete, uhum, em direção à abóbora. É uma das coisas mais lindas que eu já vi.
Sim, muito bem feito, cara. Muito bem feito.
Foda-se o Miyazaki. Pau no cu do Miyazaki.
O Felipe encasquetou.
Aqui é podcast com... anti-Miyazaki.
Eu tô com o Miyazaki.
Você nem com uma porra dessa ganha Oscar.
Que lixo de desenho.
Eu só dei a Pixar, então tô de boa.
Porra, de menino e garça. Se eu quiser ver garça, eu abro minha janela, porra.
Garça,
com caralho.
No valão aqui é cheio de garça.
É, esses dias agora eu vi uma garça voando aqui no canal, eu com uma camisinha estourada na boca. Tá aí a garça aí, Miyazaki.
Garça se prostituindo.
Que horror, bicho.
O assunto tá difícil.
Cara, esse episódio é só cena com diálogos foda, cara. Porque, porque quando o Magneto leva todo mundo lá pra estratosfera, o pessoal tá respirando fraco já, né? E ele leva o pessoal da ONU e o Executor X lá, diz que podia esmagar com os pés dele e tal.
Ele mostra quanto tudo é muito pequeno pra ele, isso é muito foda.
Exato, cara, exato. Ele diz que eu podia matar... Houve um tempo que eu podia matar vocês tudo pelo que vocês fizeram pela tempestade. Mas, na verdade, eu salvei vocês, né? Tipo, eu acabei de tirar vocês lá do meio do negócio que tava dando a maior treta.
Intolerante. Ingrato. Bajulador. Verme. Tão pequeno que eu poderia matá-lo com os meus pés. Houve um tempo... em que eu exterminaria todos vocês pelo que fizeram com a tempestade. Mas hoje, eu salvei vocês dos seus semelhantes. Por um velho amigo que me desafiou a me lembrar dessa visão da Terra. De como ela é vasta. E de como a tornamos pequena.
Tem mais uma coisa que a gente pode comentar do episódio. É que quando ele tá conversando com a vampira, quando ele tá tentando seduzir ela, ele fala justamente do capacete dele, né? Que no capacete não era por questões de... Ah, o Charles Xavier invadia a mente dele. É que ele meio que dá a entender de que ele botou o capacete também pra esquecer o Xavier, porque o Xavier sempre tava na cabeça, uhum, dele. Tipo, nos pensamentos dele. É muito papo de ex tentando superar, sabe?
Ah, mas ela fala também que era porque se o Xavier entrasse na cabeça dele, ia perceber que ele ainda respeitava ele ainda e tal.
E aí ele faz, não me faça me arrepender do que eu acabei de fazer, né? Fala pra pessoal da ONU aí, ó.
Eu estou tentando ser melhor. Por favor. Não me façam largar mão de vocês.
Tô de olho em vocês, seus cornos.
E olha só, os poderes do Magneto também serviram pra amplificar a voz dele com um microfone pra galera conseguir prestar atenção e ouvir ele na estratosfera. Vocês viram a distância que ele tava falando da galera?
Imagina se ele faz todo o discurso e o pessoal dando... Hã?
Hã?
E?
Aí nasce o Selvagem de Bornéu, né? O Cable.
E eles fazem de novo a cena do Wolverine Cono olhando.
Sim.
É muito bom. Meme, bicho. Ele olhando com cara de cu enquanto o casal se beija e corta, tá a vampira fazendo a mesma coisa.
É a única diferença que adicionaram a vampira na cena agora.
Briga de cordo! Aí a vampira encosta do Wolverine, não, deixa que hoje eu pago.
É.
Vamos dar uma volta lá no bar da esquina.
Aí eles mostram na TV, né, que pelos esforços, assim, eles resolveram dar um perdão aí pro Magneto, né?
É, por livre e espontânea pressão, né?
Exato. E tem mais um meme atualizado, que é o do café, né?
É. Ah, sim.
O Ciclope vai oferecer um café pro Magneto ali, que é veneno? Não, café forte.
Veneno? Só um café forte.
Café gostoso.
Café gostoso.
Aí eles querem transformar a Genosha em uma nação da ONU.
Ó, o Magneto conseguiu, né? Só que isso aí teve um preço, que o Ciclope, como tá vislumbrado demais com o filho dele, não presta atenção. Que é a Tempestade ter perdido os poderes, uhum, né? Aí tá o Fera analisando o DNA dela e a arma e tudo mais e tal. E ele dá a notícia triste de que a Tempestade perdeu os poderes dela pra sempre. Que aquilo não é temporário. E, inclusive, essa cena me doeu muito o coração. Porque, tipo, eu tava torcendo pro Fera. Não, fala que ela vai ficar bem. Fala que ela vai ficar... Tipo, o desenho está me fazendo eu torcer pelos personagens e sentir a mesma coisa que eles. Isso nunca aconteceu.
Mas aí você não prestou atenção na cena. Porque na hora que o Fera dá uma olhada no microscópio, ele já volta com uma cara de bunda. Uhum. Ele tá com uma cara de bunda, assim. Você sabe que ele não viu coisa boa.
Né? E é muito foda essa troca, assim, com a conversa que teve ali no começo, que foi a Tempestade falou, já pensei várias vezes, e se eu não tivesse nascido sem meus poderes e tal, mas que ela, tipo, é um presente dela, assim, ela não trocaria isso por nada. E aí termina com ela perdendo eles todos os poderes, né? Então, tipo,
acho que ela, já pensei várias vezes no ser mutante. Aí o Fera, ok, tu ainda não pensou o suficiente. Vai pensando mais aí.
É que eu tô vendo a cena aqui de novo, né? E eu lembrei, eu não tô ouvindo, mas eu lembrei que quando ela recebe a notícia, ela começa a perder, ela não presta atenção no que o pessoal vai falando, ela vai sumindo o som.
Sim.
Isso é muito
do
foda.
Choque, e ela sobe pro quarto e ela vê o uniforme lá, e quando ela pega, ela toma um susto com um trovão.
Isso.
E ela fica olhando pra chuva assim, porque eu não sinto mais porra nenhuma. De cacete.
Putz, agora isso pode me acertar, né?
Não é nem isso,
né? Não serve mais só pra jogar nos outros, né?
Porque antigamente ela sentia a chuva chegando muito tempo antes de chegar. E agora toma susto com a chuva. Ela não sabe, ela tá desconecta totalmente mesmo. É só confirmando que ela tá...
Sim, sim.
Quando ela pega o uniforme tá borrado exatamente aonde ela levou o tiro, né? Que é tipo no peito. Então é realmente como se fosse alguma coisa tivesse sido arrancada dela.
Essa cena tem meio que um erro, porque quando ela pega na mão o uniforme, as linhas fazem um movimento meio estranho, assim. Tô catando erro na animação pra poder falar mal.
Agora a gente faz com uma lupa, né? Antigamente a gente fechava os olhos e já via erro, agora você tem que ter uma lupa.
Olhar muita atenção. Exato.
Aí agora vem a cena que me deixou puto, né? Que a vampira já vai pular a cerca. E na porta do Magneto tá lá o Gambit cantando, né? Você se esqueceu.
Toca do viola, né?
Dentro dessa casa eu existo.
Olha, vamos levar em consideração que o Gambit, ele nunca foi um eu escolhi esperar, né? Considerando que metade do desenho clássico ele tava indo pra farra ou ele tava voltando da farra quando tinha a missão do X-Men.
É, exato, né?
Tanta doença velha.
Então eu não sinto pena de porra nenhuma. Paulo
o Morfo atirando o salgadinho na cara do Wolverine. Quando o Wolverine se vira, ele virou o Dente Sabre.
Tem de sabre.
É muito legal, que daí ele. O Wolverine fica todo felizão. Dente sabre, adoro.
É, o Dente sabre.
Viradinho.
Cara, pior que essa cena é divertida, porque o Wolverine tá rabugento, né? E mostra que só o Wolverine ele realmente só tolera o Morfo fazendo essas coisas.
Exatamente. Ele é o único que já me fez rir.
Que ele chega com salgadinho, com cerveja, né? E o Wolverine diz não pra cerveja. Imagina o quanto o Wolverine tá puto pra dizer não pra cerveja, né?
Sim.
Quando ele despreza o Morfo arremessa as duas coisas na cara dele e vira o Dente de Sabre, sabe? Aí ele abre um sorrisinho.
E abre a cerveja com a garra, assim.
Lembrou do meu fetiche, né?
Aí pula em cima. Ele fala, cerveja, batata.
Sodomia.
Pirou.
Aí que mostra, né, a vampira saindo do quarto e o Coisa segurando uma rainha de coração, a cartinha.
Olha, simbólico, chupa Miyazaki. Ó, Miyazaki não faz um negócio dele. Essa sutileza, né?
A Tempestade indo embora, né? Indo embora de Oni. E a Jean lendo a carta dela pra todo mundo.
Tendo que ela vai encontrar seus próprios caminhos, né? É a Nada Antunes saindo do Titãs. Aí todo mundo triste, deprimido e tal. E o Morfo tentando animar a galera. Tipo, não, gente, olha, isso aí é blefe. Ela vai voltar a qualquer momento. Aí escuta uma campainha tocando. Ele, opa, tô falando, é ela. Ele abre a porta, aparece uma outra Jean Grey, toda surrada, falando que precisa falar com os X-Men. E tu vê a Jean Grey que a gente tá habituada dessa série, olhando lá no fundo com uma cara muito puta.
Ela voltou!
Jean? Eu preciso dos X-Men.
O quê? Jim?
E o episódio se encerra aí, né? E eu fiquei muito surpreso que realmente... Cara, isso que eu acho do caralho dessa, da animação do X-Men 92 e a animação agora de 97, né? Que não importa o quanto seja complicado, ridículo ou esquisito, eles vão adaptar o arco do jeito que eles derem o mais próximo possível, sabe? Nunca na minha cabeça eu achava que eles iam adaptar a Madeline Pryor pra algum desenho dos X-Men, alguma outra mídia que não fosse os quadrinhos, mas eles vão ter coragem de fazer isso.
Agora eu pergunto pra vocês, essa que entrou é a Jean Grey de verdade? Ou vai ser a Madeline Pryor?
É a Jean. Tenho certeza absoluta que é a Jean.
Você ficado preso naquele episódio do cara que grita no barco lá?
Caralho, eu tô pensando nisso, cara. Se essa que entrou agora é a Jean Grey mesmo, em que momento, em qual temporada do desenho ela foi sequestrada?
Aquilo foi na segunda ou foi na terceira?
Aquilo foi o comecinho da segunda temporada.
Caralho, ela tá desde aquele tempo lá presa com aquele maluco.
Não, eu acho que talvez tenha sido durante a saga da Fênix, né? Lembra que tem um intervalo que ela some e volta no tratamento, alguma coisa que a gente até mesmo fala que não foi explicado direito como ela voltou, como é que ela apareceu.
E tem no trailer aparece ela, acho que na abertura também era de Fênix Negra. Pode ser que tenha a ver.
É, tem, né? Essa saga seria a saga Inferno, né?
Inferno.
É.
Eu, se não me engano, revela-se que ela é um clone aí, mas é... Eu acho que é antes, na verdade. Não, eu tô confuso, realmente.
Se eu não me engano, eu tenho a impressão que... Porra, faz quantos anos que faz que eu não leio X-Men, né? Eu tinha a impressão que a saga do Inferno era essa da Madeline Pryor, né? Ah, tá aqui, achei aqui, ó. Inferno,
ele,
X-Men.
Que Ciclope casa com ela no comecinho da fase que o Paul Smith começa a desenhar, que é quando tem aquela história da tempestade lutando com a Calista nos esgotos,
uhum,
que já foi adaptado na série antiga, mas eu não lembro quando é que é revelado que ela é um clone.
Amara, uma perguntinha, tu lembra do surgimento da Madeline Pryor e tal? Tem como tu dar uma explicada pro tu conhece mais do X-Men do que a gente nos quadrinhos, né? De como é confuso essa situação da Madeline Pryor, só pra gente dar uma passada rápida pros ouvintes?
Eu não sei.
Envolve o Senhor Sinistro. Por isso que a gente tá com esse questionamento de se foi nessa época que... Porque o Sinistro foi o vilão da segunda temporada, né? Então,
sim.
Tipo, se foi nessa, fudeu, né? Porque os X-Men passaram 5 anos aí com clone da Jean, né?
E já liberaram o post do Senhor Sinistro, que ele vai ser vilão nessa temporada sim, também.
Sim. Ele aparece na abertura, né?
Mas basicamente, assim, o que eu consigo lembrar pro pessoal, depois no episódio que vem a gente pode trazer mais informações pra vocês.
Exato.
Mas basicamente, o Cable, que é filho do Ciclope com a Jean Grey, não é a Jean Grey, é a Madeline Pryor, né?
Isso.
É o clone da Jean Grey, que ficou se passando por ela por um tempo. O casamento foi com ela também, do Ciclope?
Foi, ele casou com a Madeline.
Ah, ele casou com a Madeline, então...
Primeiro.
E vamos levar em consideração que na animação dos X-Men, o Ciclope e a Jean casam duas vezes. Porque um casamento não deu porque o padre era o Morpho.
Vamos aguardar aí o próximo episódio, né, cara? Vocês vão revelar se for igual aos quadrinhos. Essa aí que a gente viu no primeiro episódio, no segundo, não é a verdadeira Jean Grey.
De fato, Evandro, eu tô vendo aqui os bonecos e a Madeline Pryor vai ser a da saga Inferno mesmo.
É, né? Não tô tão errado.
Não, só que eu acho que eles vão adaptar, porque eu tava olhando agora quando a gente falava, a edição 200, que tem o julgamento do X-Men, e eu devo dizer polemicamente que o episódio da série é muito melhor que o quadrinho. Então, realmente, acho que eles vão melhorar nisso aí. Porque Inferno, eu lamento quem gosta, mas é bem bedoinho.
Será que eles vão adaptar a origem do Cable? Que eu lembro que o bebê ele teve alguma doença, alguma coisa do tipo, que tiveram que mandar ele pro ano 3000 e ele cresce e vira o Cable lá.
Vírus tecno orgânico.
Será que eles vão fazer dessa forma? Acho que vão. Eu espero que façam isso, porque vai ter cenas no futuro. Eu acho do caralho um desenho de X-Men com
cenas. Eu gosto, cara, eu gosto. Que nem Era do Apocalipse, que é uma merda, mas eu gosto porque eu curto universo alternativo, assim.
Pô, sabe uma merda que eu gosto? Eu queria que adaptasse o Massacre Marvel, olha.
Se adaptar, do jeito que eles estão adaptando aqui a série, melhora muito, não é difícil.
É.
Então, por mim, pode-se embora.
Mas então, meus amores, episódio finalizado, considerações finais com o Cassius Clay.
Eu encerro como eu abri essa gravação. O Magneto nunca errou.
Perfeito.
Não, Evandro... Mito, ele errou quando foi talarico.
Filha da...
Ele errou porque levou o pessoal da ONU lá pra cima lá e não matou todo mundo.
É, exato. Não, ele errou por ficar pegando mulher dos outros, fala da puta.
A média dos outros.
E, pô, qual o problema? Assim?
É do Gambit.
Não é do Gambit. O Gambit é o homem da vampira, né? O Gambit é da galera, pô. Lembra que esses tempos atrás a gente resenhou um episódio que ele sabotou um ônibus pra pegar a motorista? Esse homem não presta, não defenda, porra. Agora pronto, vai defender Miyazaki aqui também?
Eu vi um negócio no Red Dead que me lembrou muito o Gambit, que tem uma árvore, tem uma inscrição assim, feita a faca, que é fulana e cicrano. É, pra sempre meu coração, 1899. Aí depois tem, ele volta, você volta uns anos depois na árvore, aí tem lá, fulano e cicrano, sempre meu coração, 1989, embaixo, e na minha virilha também, 1903, filha da puta. É, passou um chato miserável pra menino, acabou morrendo, é o Gambit.
Eu achei um puta episódio foda, tem muito diálogo bom aí, que infelizmente os nerdola não vão entender, vão dizer que é agenda woke, né, vão dizer que é mimimi, eles são, cara, eles seriam os amigos da humanidade, né, tem uma galera aí que o Amaro até falou isso, o Amaro escreveu isso na texto do primeiro episódio do X-Men 97, se abrisse vaga... Pro X-Men, pro Amigos da Humanidade. Ia tá sobrando vaga nos X-Men.
Sobrando vaga nos X-Men, exato.
Essa galera aí que diz que gosta de X-Men e tá tudo do lado dos Amigos da Humanidade, velho.
É que é a galera que só assiste os episódios, só leu a fase da Fênix, do Clube do Inferno e tal, e não pega as partes das histórias que tem preconceito, é. Aí acha que é só porrada.
Exato.
E alienígena.
Exatamente.
Ela dá puta.
E aí, Amaro, considerações finais?
Eu vou dizer que o Magneto errou sim quando ele abriu o guarda-roupa dessa temporada.
E escolheu essa roupa, né?
Caralho, parece uma mistura de Jessica Rabbit com Carmen Sandiego. Parabéns, Magneto. É, igual ao Bondade também.
O pior é os produtores do desenho copiar igual. Cara, nem pra mudar alguma coisa.
Pô, sim, nem pra botar a manga inteiriça pra não ficar tão... estranho, sei lá, parecendo...
Não, eles mudaram o rosto do Magneto e o cabelo, né? Que ele não tinha cabelão grande,
é,
né?
Mas é mudar essa roupa, pelo amor de Deus.
Mudaram pra pior, né?
Porra, mas é...
É, vamos lá.
Episódio bom pra caramba, é... Episódio bacana, divertido e salutar. Vou protestar aqui agora, que toda vez o Felipe, que eu interrompo ele no começo, toda vez que eu vou dar minhas considerações, eu falo uma frase e para, ele já quer encerrar o negócio antes de terminar de falar.
É vingança, é vingança. Acabou o podcast, redes sociais, sacanagem.
Aí, bicho, esse episódio me pegou de um jeito, principalmente essa parte do Magneto e da Tempestade. Que, tipo, é como eu sempre digo, eu não gosto de coisa interplanetária, de ilha do dinossauro lá, que eu esqueci o nome agora, da selvagem. Eu gosto de história urbana, eu gosto de história assim, e que tenha substância. E os caras botaram creatina, whey, tudo nessa porra. Pense numa porrada que é esse episódio. Que maravilhoso, coisa linda. Quero ver de novo. Estou revoltado porque só vou ter que esperar quarta-feira pra ver o próximo. Tomar no cu. Quero um todo dia agora.
Também. Vocês estão fazendo isso também? Eu tô revendo os episódios várias vezes. Isso nunca aconteceu. Geralmente eu quero distância de X-Men animação.
Cara, esse aí eu peguei esse segundo, eu vi de novo, sabe? Tipo, porra, velho. Deu uma empolgada mesmo, assim. Tu vê que o negócio foi bem feito. Tu vê que quem tá fazendo leu os quadrinhos, ou pelo menos tem algum conhecimento sobre eles, sabe?
Sim. E eu devo dizer que Tempestade... não precisa dos poderes dela pra liderar os X-Men. Ela provou isso lutando contra a Calista e provou isso derrotando o Ciclope na porrada. Ciclope usando uma rajada óptica nos quadrinhos virou a líder dos X-Men. Mas só que ela está, obviamente, baqueada, porque ela tá com trabalho. Quando ela vai voltar com a moléstia, tenho certeza disso. E espero ela voltar com a roupa preta dela.
Sim.
De couro.
Ah, ela vai voltar com umas 500 pochete, bolso,
trapuco quadrado,
mochila, vai virar personagem anos 90, né?
Exato.
Metralhando todo mundo. Ai, vamos lá, as minhas considerações finais. Gente, olha, ouvintes, vocês que estão percebendo a quantidade de comentários otários que a gente tá fazendo no episódio de hoje, né? É diferente de provavelmente outras resenhas que são de X-Men 97, é porque provavelmente as pessoas que resenham não viram a série antiga ainda.
Sim.
Né? E a gente viu a série antiga, então estamos extremamente traumatizados ainda. Terminamos de gravar a terceira temporada esses dias agora. Então vai ter certas coisas que a gente ainda tá... ainda são reflexos do trauma anterior, né? Mas, porra, do caralho episódio, do caralho, principalmente as linhas de diálogo, sabe? Bicho, quando o texto é poderoso, você pode fazer uma animação em flash que vai ficar foda mesmo assim, sabe? É isso que essa galera que fica reclamando na internet ainda não consegue entender, sabe? Tipo, ai, mas a animação tá mal feita, não sei o quê. Bicho, olha a conversa da Jean Grey com a Tempestade, cara. Isso é ouro,
bicho. Em vez de falar que tá mal, sabe, desenhado, presta atenção no que elas estão falando.
É, bicho, daqui a pouco vocês vão se inscrever nos Amigos da Humanidade, que é o PL do Universo Mutante. Vão lá, seus trouxas, vão lá ver Porco Rosso, Menina Garça, essas porra aí.
Tô no cu, Felipe.
Tô puto, não, aqui é anti-Miyazaki. Só por causa desses babacas desse Twitter aí, sabe? Aí, e olha que eu fiz coro pro Aranha Verso perder, mas agora quero que ganhe de novo, vou voltar no tempo. Ai, enfim, do caralho episódio, tô ansioso pro próximo, vocês também estão. Então é isto, Evandro, vamos lá, redes sociais.
Superamistos.com. Nosso site, todos os nossos podcasts estão lá. No Spotify também, ou acho que qualquer outro aplicativo de áudio, se vocês pesquisar por Super Amishas, vocês devem achar todos os nossos podcasts. Pod Parker, Mutashow, Arrepio na Nuca, Tela Credo, Bem Amishas, Música Catástrofe, todos os podcasts aqui da casa. Nossas redes sociais também é o Super Amishas. Se você quer ver nossas caras, vocês podem entrar lá na Twitch, lá. Pesquisar por Super Amigos também. Toda segunda a gente tem live, com certeza. E nos outros dias, sem muita certeza. E o nosso Instagram, né? Que é o Mutashow com X, tudo junto. Procura Mutashow lá no Instagram. Segue a gente. Deixa um comentário. Comenta aí o que vocês estão achando dessa nova era dos mutantes aí, tendo uma animação boa. Depois da gente ficar cinco temporadas falando mal do X-Men. E temos também o nosso apoia-se, né? Que é o apoia.se/superamishes. Lá vocês, a partir de R$5, vocês já entram no nosso grupinho e recebem os episódios do antes. E é isso aí.
Então é isso, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite. E até semana que vem com o próximo Mutashow 97.
X-Men!
Não, tudo tem que ser... Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo.
A gente termina o podcast com música de corno, né?
X-Men